Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Como devo me alimentar para melhorar a minha performance esportiva?
Como saber qual é a melhor marca de suplemento?
Em que momento eu devo procurar um profissional de nutrição? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, apaixonado pelos esportes e atividades outdoor, e hoje vou tentar entender um pouco mais sobre o que acontece com o meu corpo.
Eu sou o Redi Siqueira, um carioca morando em Vitória, sou montanhista, remador, corredor, e acho que hoje eu vou aprender a me alimentar melhor.
Eu sou a Raquel Campos, eu sou da Terra da Garoa, São Paulo, capital, nutricionista de formação pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em ciências também pela Universidade Federal de São Paulo e especializada em nutrição esportiva pela Universidade de São Paulo. Atuo na prática clínica com foco em desportos e atletas e na área acadêmica como professora convidada de cursos de graduação e pós-graduação voltado para a área da saúde.
Na trilha de hoje se aprofunda um pouco mais na discussão e volta a falar de um tema que geram constantes dúvidas, a nutrição esportiva. E sem perder o foco, o treino, a dieta e alcançar uma orientação bem alinhada com a sua necessidade, convido você ouvinte a estabelecer a sua meta, balancear a sua alimentação ou cadenciar o seu exercício físico enquanto consome esse energético episódio. Tudo isso depois do nosso quadro Você na Trilha. Trilheira e na trilheira, sejam bem-vindos a mais um quadro, né, Rafael? Mais um quadro Você na Trilha. E eu posso dizer que nesse formato que você está ouvindo agora,
é isso aí.
É a última vez que você vai ouvir ele, pelo menos por enquanto, dessa maneira como a gente está hoje.
Olá, na trilheiros e na trilheiras. Mais uma vez estamos aí para essa bela... esse quadro chamado Você na Trilha, né? Onde a gente tem aquela interação, mas... eu não, é uma pena, quando fala que vai acabar, eu fico triste. Vai acabar ou vai mudar?
Vai mudar. Ah, não é que vai acabar,
então,
né?
Tá,
o formato como tá hoje, a gente preferiu, né? Vários ouvintes, nós conversamos naquele programa que saiu da... que teve a conversa com os ouvintes, a conversa com a audiência ali. Uma conversa que nós tivemos lá depois que acabou a gravação foi justamente essa, né? Desse quadro aqui, o que é que os ouvintes achavam, se eles curtiam e tal... E aí a conclusão que nós chegamos foi a seguinte, o quadro de interação foi o que basicamente originou a criação do Na Trilha, né? Foi através de um e-mail que eu enviei para um podcast, o podcast me respondeu, fiquei maravilhado com aquilo e achei isso bacana. Então, para mim, significa muito manter esse quadro. E para não acabar esse quadro, o que vai ser feito? A partir do episódio 60 do Na Trilha, o quadro de interação Você na Trilha, ele vai para o final do episódio.
Ah, então eu vou continuar gravando. Eu
vai.
E a galera vamos continuar gravando, então.
Sim. O
só
quadro
vai mudar de lugar.
Só vai mudar de posição em referente ao episódio. Porque a gente sabe que tem gente que não curte ouvir esse momento agora, né? Inclusive você que tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, você que tá chegando agora do Na Trilha, esse momento aqui é o momento que a gente... cria uma interação com a audiência, né? É esse momento aqui que a gente... é esse espaço aqui que a gente usa pra fazer isso. Que é uma maneira da gente se conectar com os ouvintes. Só que hoje que eu digo atualmente, né? Nos tempos atuais, as redes sociais, elas aproximaram tanto o produtor da sua audiência, do seu público, que raramente a gente tem recebido e-mails, né? Especificamente. Ó, Rafael, inclusive o pessoal sentiu muito sua falta lá na gravação do Papos com os ouvintes, tá? Então... o próximo aí você está convocado.
Grande chance que nessa gravação eu estava trabalhando até mais tarde, mas agora o serviço já deu uma acalmada, então eu espero que no próximo eu esteja lá.
Eu quero agradecer a você, ouvinte, que está acompanhando esse quadro aqui, como eu disse, mas quem quiser avançar esse papinho aqui, que hoje vai ser rápido, é só você olhar na publicação desse episódio que vai ter ali o tempo necessário para você avançar até a hora que a conversa começa de verdade, né? Que a gente entra no assunto que vai ser tratado hoje, que é nutrição. Bom, o nosso site é vcnatrilha.com.br, que será mudado a partir do dia 15 de junho de 2020. Né?
Vai mudar o endereço também?
Vai mudar a identidade visual. A nova marca do Na Trilha finalmente saiu. Aliás, já saiu tem muito tempo, né? Mas agora que a gente vai mudar, vai colocar aí uma nova cara para o nosso site.
Qual que é a data?
Aos poucos, dia 15 de junho.
Anote na sua agenda, segunda-feira agora.
Segunda-feira agora.
Melhor maneira de começar a semana é com mudanças.
Exatamente. Se você está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, ou seja, na sexta-feira, dia dos namorados, olha aí. Dá um presente para sua companheira, para o seu companheiro, para o seu marido, para sua marida. Né, que é o quê? Qual que seria um bom presente, Rafael? Ouviu Na Trilha?
É falar para ela que, ou para ele, que segunda-feira tem um site novo.
O nosso site vai ter essa mudança aí, vai ter a identidade de cada episódio, vai mudar também. Enfim, tem várias novidades vindo aí, algo que a gente já está há tempos trabalhando, mas conseguimos. Nossas redes sociais, quais são, Rafael?
A nossa rede social é fácil, porque em todas elas é o mesmo endereço, é o @ Na Trilha PC.
Exatamente.
Isso aí a gente tá falando de Instagram, de Facebook,
YouTube,
e mais o quê? YouTube.
Padrim. PicPay, que hoje agora a gente já tem, né?
Só não dá pra achar o grupo do Telegram, né?
E
ou
Twitter.
É também @.
Ah, rapaz, no Telegram é @ Na Trilha. Só Na Trilha.
Ah.
Então, lá no Telegram é a maneira mais fácil e mais rápida que tem do ouvinte comentar. E se aproximar dos produtores, né? Conversar com quem tem aquela mesma temática ali, né? É uma tribo de natrilheiros que tem ali. E eu posso dizer, Rafael, que nessas últimas semanas, as conversas ali têm sido frenéticas, né? Tem bastante gente ali interagindo, mandando dúvidas, pedindo sugestões. Vale a pena você que é natrilheiro, você que é entusiasta de atividades, esportes outdoor, tem curiosidade ou tem... quer se relacionar com gente que também vive esse segmento, entra lá no grupo Na Trilha também, que você vai se encontrar em casa.
E você falou agora há pouco do nosso Padrim, então acho que chegou a hora da gente falar dos nossos padrinhos, né?
Agora tem padrinhos e PicPayers, né? são aqueles que colaboram também pelo Padrim e também pelo PicPay, né? Na categoria Desbravadores, nós temos o João Olavo Vasconcelos, o Wilson Nabu e o Azawa Júnior. Na categoria Destemidos, o Felipe Carelli de Almeida, Rafael Brecher e o Thiago Waldhelm. Então esses aí foram os contribuintes desse mês de maio e que caiu agora no mês de junho, né? Então tem aqui os nomes citados. Pediram um salve também, Rafael, lá no Telegram. O Giovanni Souza, que é lá de Macaé, Rio de Janeiro, tinha tempo que ele não aparecia,
ressurgiu,
né?
Ressurgiu, rapaz, eu ia falar isso agora.
E inclusive foi o comentário dele, falou, tô quieto ali, mas tô nativa. O René Augusto, né, que é de Paulo Lopes, Santa Catarina. E o Thiago Waldhelm, que é um dos padrinhos aí, que é de São Paulo, capital. Então, obrigado, pessoal aí. Poxa, gente aí de vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. É muito interessante ver essa distribuição da audiência do Na Trilha. O que mais, Rafael, que a gente pode falar hoje? Esse quadro rápido aqui do Você Na Trilha.
Vale mencionar que as gravações ao vivo, né, presencialmente, estão suspensas, infelizmente.
É verdade.
Então nos restam essas gravações remotas, que não têm a mesma qualidade, mas, em compensação, temos o tratamento desses áudios feitos por quem? Pelo maravilhoso Senhor A.
Rapaz, né? Que mexão bonita, hein?
Que se você nem parece que está sendo gravado à distância, de tão bem feito que é.
Tá vendo só? E realmente esse episódio aqui, o Senhor A, ele me salvou, né? A gente tem uma parceria muito saudável e de longa data já, onde mais recentemente ele passou a editar vários episódios do Na Trilha. Tem episódio que ele edita, tem episódio que eu edito. Eu não vejo a hora de eu conseguir fazer uma grana bacana pelo padrinho do Na Trilha ou por patrocinadores, qualquer que seja, para que eu já passe toda a edição integral para o Senhor A. Mas, lógico, para fazer isso, eu preciso pagar ele de maneira justa, né? Então, conto com você, ouvinte, para indicar o Na Trilha, para colaborar no Padrim, seja lá com R$1, R$2, R$3, R$4, enfim, o quanto você puder, não vai faltar para você. pega aquele cashback que você recebeu lá, dá uma contribuição pra gente. Isso vai nos ajudar bastante. Beleza, pessoal? Rafael, muito feliz de ter você de volta aqui. Eu sei que essa é um momento crítico para todo mundo e tá todo mundo trabalhando muito, nós também, todo mundo tá sendo atingido de alguma maneira, mas é sempre bom conversar com você aqui.
Foi um prazer e aguarda o próximo convite aí pra gente gravar mais um episódio.
Show! Valeu, pessoal! Um tempo atrás nós gravamos um episódio falando sobre nutrição esportiva, que nós trouxemos aqui dois convidados para conversar com a gente sobre esse assunto, e a gente deixou de falar algumas coisas, e foi aí então que nós conseguimos um contato com a Raquel Campos, né? Eu a conheci em São Paulo, a terra da garoa, que ela mencionou lá atrás na apresentação dela, e de fato, de lá para cá, a relação foi se estabelecendo, e hoje ela tá aqui com a gente, tá? Então é uma grata surpresa, né, tá desenvolvendo essa relação e tá junto com a gente, e agora nós vamos falar um pouquinho mais, vamos esmiuçar e aprofundar um pouco mais sobre a nutrição esportiva. Quando alguma coisa deixa, ou pelo menos fica sem a informação completa no Na Trilha, a gente gosta de repetir um assunto, para esmiuçar um pouquinho mais. A última vez que isso aconteceu foi com um episódio de parkour, né? Parkour 1 e parkour 2. E aí, enfim, todas as arestas foram fechadas. Não sei se a gente vai conseguir fechar hoje, né, Raquel? Mas vamos tentar, pelo menos, esmiuçar um pouco mais e tentar não deixar o ouvinte sair com dúvida dessa vez. E para isso, eu vou já partir direto ao ponto. Qual é a diferença que tem da nutrição convencional e uma nutrição esportiva?
Bom, Renan, eu vou tentar explicar com uma analogia para deixar o mais claro possível, até porque tem um mito, né, de que se não for nutricionista esportivo, não vai adiantar eu procurar um profissional de nutrição que não teria um resultado.
Ah, é? Existe isso?
Nossa, muito! Às vezes a pessoa nem pratica um exercício e está atrás de um nutricionista esportivo, porque acredita que ele é mais focado para resolver os problemas e objetivos da pessoa. Então, entendi. Eu vou dar uma analogia pensando nos médicos, né? Por exemplo, um clínico geral, em comparação com um dermatologista, enquanto o clínico vai realizar uma avaliação mais generalista e encaminhar para especialidade, o outro já é especializado naquele assunto, tanto de formação, né, através da sua residência, quanto na sua atuação profissional, o que torna, sim, a conduta dele, né, mais direcionada para aquela especificidade dermatológica, por exemplo. E no caso da nutrição, o nutricionista esportivo é a mesma situação. Ele é voltado 100% para o desporto e para o atleta, enquanto a nutrição convencional seria o caso de um nutricionista recém-formado, por exemplo, que vai adotar uma conduta mais generalista, sem aprofundar em nenhuma questão. Então, essa é a grande diferença, o público abordado. Enquanto um nutricionista sem uma especialização pode atuar em todas as áreas da nutrição, o nutricionista esportivo, ele é 100% focado no desporto e no atleta.
Tá, mas aí no caso, existe uma especialidade que é possível já sair da graduação com uma especialidade em nutrição esportiva? Ou isso aí vem com uma pós, vem com cursos mais aprofundados?
Academicamente, não. A graduação, de forma generalista, te inserindo, tá, no mercado como um profissional, teoricamente, sem um título, né? Porque só se intitula um nutricionista esportivo aquele que fez uma especialização em nutrição esportiva, ou aquele que, através dos seus títulos somado à sua prática profissional, conseguiu um título de especialista. Porque uma coisa é eu ter uma especialização em nutrição esportiva, que é o meu caso, e outra coisa é ter um título de especialista. Esse título de especialista só é oferecido a partir de uma prova realizada por um órgão técnico da nutrição específico que irá te dar esse título, e aí você vai poder falar, não, eu sou especialista no assunto. tanto, não. Eu, no caso, sou especializada. Eu não tenho título ainda, porque tem uma série de pré-requisitos que a gente tem que cumprir para poder se candidatar à obtenção desse título.
É como se você tá fazendo o doutorado, mas você ainda não é doutora, né? Então, não sei se cabe esse exemplo.
Não, cabe sim esse exemplo. Porque, por exemplo, um dos pré-requisitos para obter esse título de especialista é você ter X anos de atuação profissional na área em que você deseja obter o título. Por exemplo, não adianta eu sair da graduação, achar que eu tenho conhecimento suficiente, apesar de não ter feito nenhuma pós-graduação no assunto, e prestar prova porque eu vou ser barrada já na inscrição por não ter esses anos de experiência. É como se eu fosse querer prestar uma prova para ser juiz e não tenho a prática, não tenho OAB, não tenho nada ainda.
Então, na verdade, assim, mesmo que você esteja fazendo pós-graduação e tudo, você ainda precisa atuar para poder... Você pode, por exemplo, já ter o título de doutor, mas assim, vamos dizer, você acabou a faculdade, né, a graduação, fez o mestrado, fez doutorado... Mas você ainda não tem a prática, né? Você só tem aquela vida acadêmica ali. Então, mesmo assim, você também não pode fazer a prova.
Aí, nesse caso, tem um outro meio de você conseguir, que é através dos seus títulos. Você paga lá a taxa. Se você tiver uma pontuação mínima, você consegue obter o título de especialista pelos cursos que você tem na área que você deseja o título. Mas aí, que nem no caso, se você soma a minha especialização e o meu mestrado, já são quase 4 anos de estudo na temática, além de alguma atuação profissional. Então, tem uma escala de pontos. Não é que você precisa ter 100% daqueles pré-requisitos para poder se candidatar. E aí, quando você tem a prova especializada, você pode fazer a prova sem os títulos, se você passar na prova nos testes. Você consegue, ou só conseguir o título pela comprovação acadêmica, que seria as pós-graduações realizadas. Tem esses dois caminhos.
Raquel, a parte da nutrição, né, ela é bem abrangente, né, como um todo. E aí, dentro do que você explicou agora pra gente, que cada profissional, ele tem a sua área de atuação, sua especialidade, etc. Enfim, se eu sou um esportista, né, se eu sou um atleta, né, e tô realizando ali, e eu de fato vivo disso, somente um nutricionista esportivo, ele é o profissional capacitado, ou pelo menos é só dele que eu posso receber uma estratégia para emagrecimento ou para ganho de massa? Ou, de repente, um nutricionista convencional, aí não desmerecendo a pessoa que saiu da academia, mas que já está há anos atuando fora da academia, tem seu consultório, mas decidiu não se especializar como nutricionista esportivo. Ele pode também prescrever e desenvolver estratégias para um atleta?
Então, Renan, muito legal essa pergunta, porque é aquilo que eu falei no começo, né? As pessoas acham que precisa ser um nutricionista esportivo para determinados objetivos. Ganho de massa muscular, às vezes para emagrecimento, melhora da performance. Mas a verdade é que, apesar de existir essas especializações, né? Através desses cursos de pós-graduação, né, de diferentes áreas de atuação, um profissional recém-formado também pode trabalhar com esse público e objetivo. Porque as bases de dados da área da saúde são de livre acesso, né, para todos, inclusive para leigos, e oferecem milhares de artigos sobre todo tipo de assunto relacionado à nutrição. É o que está acontecendo agora, né, com relação ao Ministério da Saúde. De todas as condutas anunciadas por eles são com embasamento científico. Na área da saúde, tudo funciona assim, com embasamento científico. Toda conduta nutricional, desde que tenha esse embasamento, pode ser adotada por um profissional nutricionista que tenha o seu registro de classe ativo, né? Ele se formou, fez a colação de grau, tirou o registro dele, ele está apto a realizar esse tipo de atendimento, desde que ele vai e busque informação para enriquecer aquela conduta, né? Para deixar de ser algo generalista. Eu acho que a diferença maior quando sai da graduação ou quando é um nutricionista clínico, que é a grande maioria, né? É que ele pensa no ganho de massa muscular para o cuidado e a manutenção da boa saúde. Por exemplo, existem algumas doenças que ocorrem naturalmente a perda de massa muscular com o passar dos anos, como a sarcopenia.
O que é?
Na verdade, é um processo natural do envelhecimento que vai resultar na perda de massa muscular com o passar dos anos, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo aí uma porcentagem anual de massa muscular.
Esse é o processo natural do corpo, né?
Isso, todos nós vamos passar por isso que é muito comum ver idosos acamados, com aquela aparência mais fragilizada mesmo, porque tem uma grande perda de massa muscular com o passar da idade, e o nutricionista clínico atua no ganho de massa muscular mais desse tipo de público, que tem alguma questão associada, não pensando em estética, como seria o nutricionista esportivo, ou pensando em questões do desporto e do atleta, né?
Beleza.
E eu vou dar um exemplo de como ter esse atendimento voltado ao desporto e o atleta com o foco de ganhar a massa muscular.
Como que é essa orientação ou o desenvolvimento dessa estratégia?
Todo nutricionista que trabalha com o atendimento no estilo consultório, né, personal diet, que é aquele que, além de passar o planejamento dietético individualizado, né, aquele famoso cardápio específico para a pessoa, ele tem um modelo de atendimento que ele segue, e apesar de algumas variações, né, tem como se fosse uma pirâmide que a gente pode nortear o que, que seria esse atendimento. Vocês conhecem aquela pirâmide alimentar que fala os grupos de alimentos que devemos consumir em maior quantidade, até consumir menor quantidade?
Sim, eu vou colocar também na publicação do episódio, eu pego um exemplo desse que você possa mandar pra gente, e eu coloco lá até mesmo pro ouvinte ter essa identidade ali, essa identificação visual com o que a gente tá conversando aqui.
Legal, então, o princípio é o mesmo da pirâmide alimentar, né? A base é mais larga e é o que é primeiro orientado no atendimento do nutricionista esportivo. E aí, conforme vai subindo as faixas dessa pirâmide, é o ponto que a gente fala que é o detalhe, né? Quando a gente já está trabalhando em ajuste de detalhes, pensando na performance, principalmente.
Uhum.
A primeira faixa seria a base do atendimento, que envolve corrigir os desequilíbrios de acordo com as relações metabólicas, de acordo com o organismo daquele indivíduo, aquele indivíduo único. E aí, o trabalho seria fazer uma anamnese, que é uma série de perguntas que envolvem aspectos clínicos, como históricos de doenças, resultados de exame, até mesmo questões de comportamento também podem encaixar, questões voltadas para nutrição, como é a questão de digestão.
Uhum.
Enfim, uma lista muito grande de perguntas. Avaliação de exames também, se deve solicitar exames ou se não há necessidade. E aí, de acordo com esses resultados, promover os ajustes, que é a base comum de todo atendimento de qualquer profissional da nutrição. Porque é nessa base que a maioria das pessoas vão atingir a melhora da performance. Tem muita coisa que é negligenciada pelo indivíduo nesse momento. Então, essa é a base comum para todos, né? Você entende o histórico da pessoa para aí começar a orientação. Então, essa é a primeira faixa. A próxima faixa, que já vai afunilando, né, a nossa pirâmide, ela seria a adequação nutricional, pensando na recuperação das sessões de treinamento, que já fica mais específico, né, para nutrição esportiva, que é pensando na alimentação, na suplementação e na necessidade de complementação. Bom, aí subindo, a terceira faixa, antes do topo, seria focada pensando na periodização. E a gente chama de time do nutriente, né? Quando ofertar, esse tipo de coisa. Que leva em consideração o que vai ser oferecido, quando nós vamos oferecer, qual vai ser a frequência que vamos aplicar essas estratégias nutricionais, tanto da alimentação, quanto do suplemento ou do complemento alimentar. Vocês entendem a diferença entre suplemento e complemento?
Eu acho importante, de repente, você explicar aí essa diferença de suplemento para complemento.
Estar faltando significa que nós vamos complementar. E aí não recebe o nome de suplemento. O suplemento vai ser aquele que vai estar além das nossas necessidades fisiológicas. Então, vai ser maior do que as recomendações de nutrição para aquele nutriente ou macronutriente, com um objetivo específico, como a melhora da performance esportiva. Portanto, que nós temos diversas classes de suplemento, né? E aí, um exemplo comum, porque todo mundo entende, seria os suplementos ergogênicos, que ninguém precisa de um consumo específico diário de cafeína para manter as suas funções vitais, o seu dia a dia, conseguir trabalhar, enfim, fazer as suas coisas.
Até aquela galera que fica com dor de cabeça se não tomar?
Então, mas essa daí já é outra questão, né? A pessoa que já tem aí um consumo habitual de cafeína, às vezes numa dose superior ao que é preconizado como sem oferecer riscos à nossa saúde. Riscos, na verdade, nem riscos, né?
Sim.
Efeitos negativos. Ficaria É melhor falar. Durante meu mestrado, eu estudei o efeito da suplementação de cafeína com óleo de coco numa prática de endurance específica.
Caramba.
Amo cafeína, não acho que ela faz mal de jeito nenhum, mas lógico que tem algumas dosagens dela que nós devemos respeitar, porque pode gerar efeitos adversos. Por mais que seja algo transitório, né, que não vá momentaneamente vai passar, mas a longo prazo pode gerar aí algumas complicações, mas esse é um assunto mais polêmico no sentido que não tem nenhum consenso científico, apesar de ser amplamente estudado, sabe?
Beleza, aí você falou da correção do desequilíbrio, a adequação nutricional, a periodização nutricional, que eu tô anotando aqui, porque eu sou um garoto perto. A próxima faixa, qual que é?
E o topo seria a gente ajustar os detalhes, que seriam a utilização desses recursos, como os recursos ergogênicos, pensando na performance, após passar por todas essas faixas. Pensando que a nutrição esportiva, o auge seria trabalhar com um atleta de elite, é uma população mínima. Todas as outras, a gente costuma trabalhar nas faixas anteriores a essa, e já conseguir resultados muito significativos para a melhora da performance.
É, de repente, ali na segunda faixa, ali, só de adequar a sua nutrição, você já está promovendo ali um alcance de objetivo, seja ele qual for, né? Ou para emagrecimento ou para ganho de massa, né?
Exato. Isso pode ser muito mais simples do que as pessoas imaginam. Às vezes é só adequar a quantidade com um intervalo mais adequado, pensando nas características físicas, né, da pessoa, levando em consideração dados como peso, composição corporal, frequência de treinamento, intensidade. Aí, basicamente, a gente faz uma regra matemática trazendo para parte do dia a dia, para a prática dele, e aquilo ali vai se ajustar e vai promover toda a energia com foco no objetivo que ele tem, seja no emagrecimento por questão de estética, para alguém que, sei lá, gosta de ir até a academia, fazer esse exercício para se sentir bem com aquilo que está observando, seja até mesmo para um atleta amador, como é o caso do Redi, que faz remo, é quase um triatleta, pratica um monte de esporte.
Baixe disso.
Amador, tem até minhas dúvidas, viu? Porque...
Ah, mas você pratica vários esportes.
O cara põe muito sujeito aí no chinelo.
Você tá falando muito de perda ou ganho de massa, né? Uhum. Mas também você citou aí lá na história da pirâmide também, você também olha ao lado de, por exemplo, recuperação de... Porque o treino, você termina gerando lesões em função do próprio treinamento, do aumento do rigor do treinamento, né? Isso sempre traz lesão, uhum. Lesões, micro lesões às vezes. E aí você também trabalha nessa área de recuperação.
Essa é uma das particularidades da nutrição esportiva, né? Olhar para a questão de incidência de lesões, como é o intervalo entre as sessões de treinamento, para ter a melhor recuperação possível nesse próximo período de treinamento, né? Muito comum em atletas você ter um intervalo muito curto de um treino para o outro, com treinos muito longos. Então, a gente usa de algumas estratégias nutricionais, acho que é o mais conhecido, o carboidrato, pensando na recuperação do treinamento e ter uma próxima sessão de treinamento, pelo menos com o mesmo desempenho. E aí buscando, né, a adaptação e a melhora de todos os parâmetros, força, agilidade, concentração, coordenação, enfim, todos esses parâmetros que englobam a performance esportiva, né? Que não é só terminar mais rápido ou ter mais força, né?
Sim.
É uma somatória de fatores.
Cada esporte vai ter uma característica, uhum, ou mais focado num grupo muscular ou alguma coisa do gênero. Como é que é feita essa avaliação?
É na base daquela pirâmide que eu comentei, né? Quando a gente faz a anamnese, que a gente entende o indivíduo, entendemos aonde ele está inserido dentro do exercício ou do esporte. E aí tem diferentes modalidades que exigem diferentes estratégias nutricionais. Por exemplo, quando a gente fala de luta, nós temos características muito específicas desse grupo de atletas, como a perda de peso rápido, apesar de ser um tema que vem constantemente sendo discutido, algumas modalidades ainda têm a pesagem. E para o atleta ficar naquele intervalo, né, de peso, ele faz uma... ou descer uma categoria, né? Muitos atletas também fazem, sim, esse tipo de estratégia para pensar em vantagem competitiva. Eles perdem peso muito rápido e usam do período até a luta, depois da pesagem, para recuperar esse peso. Então, é importante o nutricionista entender, além da periodização nutricional, de quando, como e quanto vai ofertar de determinado nutriente, macronutriente, enfim, como um todo para aquele atleta, entender qual período do treinamento ele está. se é um ciclo de treinamento, que seria o masociclo, se é um ciclo já próximo de uma competição, que seria coisa, sei lá, de um mês mais ou menos, e o microciclo, que aí são os dias que se antecedem àquele evento competitivo.
Nós discutimos isso no programa sobre, onde nós falamos sobre a diferença entre atividades e exercícios físicos, né? Nós comentamos lá naquele episódio de casos onde lutadores de MMA, eles baixam de maneira muito agressiva o próprio peso para bater a categoria, né? Um peso abaixo, e aí no dia seguinte ele tá 10, 5 quilos a mais do que estava no dia anterior. Existe maneira saudável de fazer isso?
A verdade é que não existe maneira saudável de fazer isso.
Ufa, que susto.
E uma vez eu fui atrás desses cursos com especialistas em luta e nutricionista, foi oferecido pela USP em 2017, focado principalmente no MMA. E aí eles trouxeram, né, toda essa discussão que os grandes centros técnicos estão discutindo sobre cancelar para todos os tipos de lutas que envolvem essa pesagem por conta do risco do desenvolvimento de algumas doenças futuras. Por exemplo, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, alterações metabólicas que vai gerar o chamado efeito rebote, que é o ganho de peso excessivo após, principalmente, o término do período profissional do atleta. Então, não é saudável, não é uma prática que o nutricionista gosta de realizar. Mas quando falamos de esporte, não estamos falando de saúde, né?
Falamos de dinheiro, né?
É, tem muita coisa envolvida, infelizmente. Por mais que o nutricionista tente se preocupar ao máximo, afinal, a formação, independente da sua especialidade, tem como foco a saúde para todos, não é o que está sendo ali pedido pela comissão técnica, pelo treinador e muitas vezes pelo atleta. Ele quer ganhar a luta porque tem um patrocínio. Enfim, né? Tem todas essas questões que englobam o além da saúde.
Nossa.
E não é saudável.
Vocês devem pirar com isso, né? Ter que fazer, sabe que é um negócio que não tá muito legal e orientar
muito
o cara.
Legal, não tá nada legal.
Não,
né?
Mas sim, você tem que manter a orientação pro cara, né? Igual advogado, pô. Existe advogado até pra assassino. O cara tem que ir lá defender, fazer o quê?
Exatamente. Aí, por isso até que em algumas lutas, você tem um calendário bem restrito de competição, né? São, tipo, duas lutas anuais. Então, apesar de não estar ideal, ainda está caminhando para chegar nisso.
Uma coisa que eu gostei de saber de você, Raquel, é que a academia está atenta e discute isso, né? É igual aquela coisa, né? Que o pessoal fala, ou o pessoal falou, né? Por conta do atual momento que a gente está vivendo. Não tem como não falar disso, né? Estamos gravando aqui em maio de 2020. E estamos no meio de, enfim, de uma situação pandêmica. E está afetando todo mundo. E algumas pessoas falaram que não houve alertas da comunidade científica para isso. Houve, assim, houve alertas. Não houve ações para mitigar ou até mesmo para não fazer surgir isso, né? Então, se começarem a surgir atletas, começarem a surgir lutadores lá para frente que estão desenvolvendo, ou, enfim, essas doenças degenerativas que você citou, não foi falta de aviso, né?
Exato, e isso já é uma questão até antiga. Não sei se vocês já ouviram falar de um filme com o Will Smith, que ele é um médico e que ele investigou o efeito e o choque entre jogadores de futebol americano provocava na saúde deles a longo prazo.
Então, você tá falando aí do filme Um Homem Entre Gigantes, né? Ele desafiou aí a Liga do Futebol Americano.
Esse filme mesmo. Ali a comunidade médica já entendeu o efeito que os esportes de impacto geram no organismo de um atleta. E com o passar dessa observação, foram começadas a desenvolver estratégias tentando evitar, mas sem descaracterizar ainda o esporte, né? Toda aquela discussão que a gente falou que ainda existe, para amenizar esses problemas, né? E aí entra desde equipamentos de proteção, como espaçamento entre grandes competições, como no caso do UFC, por exemplo, você não vê um lutador do UFC competindo 6 vezes ao ano.
Sim.
É algo bem mais restrito.
Eu parecia até inteligente agora, né, Redi? Mas eu, enquanto a Raquel falava ali, eu fui no Google e olhei.
Ah, safadinho.
Eu não conhecia.
Bem, porque eu não lembrava.
Eu não, nem conhecia esse filme, mas eu falei de uma maneira tão... com tanta autoridade, né? Falei, não, ele viu o filme. O filme, acho que é aquele de 2016.
Falei, pô, o cara, 15 minutos antes do programa, ele foi lá assistir o filme porque sabia que ia cair.
Contextualizou ali, você trouxe essa abordagem, né, de uma maneira um pouco mais ampla, de como que o nutricionista ele atua, mas de uma maneira mais prática. Você consegue trazer como que o nutricionista esportivo ele vai atuar com esse atleta, seja ele amador ou profissional?
Boa, Renan, essa pergunta é, eu poderia trazer 1 milhão de alternativas diferentes, né?
Traz 900 mil então.
Não, vou trazer só uma que já vai ficar bem legal para todo mundo que quiser. Show. Assim. É bem básica, dá para entender e até mesmo aplicar. Tá. Mas lógico que o ideal é o acompanhamento nutricional por um profissional. Mas só para entender. Sim. Um princípio bem básico, né? Quando a gente fala de ganho de massa muscular, nós estamos pensando principalmente na oferta adequada de macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Os lipídios. E aí a gente faz uma distribuição ali, lógico, pensando naquelas questões de quanto, o tempo que vai ofertar aquilo, o intervalo entre as refeições, com alguns parâmetros básicos. Por exemplo, vamos lá, Renan, vamos supor que você pesa 80 quilos, não quero saber quanto você pesa de verdade, vou usar 80, que fica mais fácil.
Tá quase
conta.
Isso aí.
Boa.
É quase isso aí.
80.
Pra cima ou pra baixo? Tô brincando.
Uns 100.
Mas só pra ficar mais fácil as contas, por exemplo, quando a gente... Sim. Pensa em ganho de massa muscular, nós precisamos de duas coisas, que é o estímulo, que seria a realização do exercício, e a adequada oferta pensando em síntese de proteínas no nosso organismo, que resulta tudo isso no ganho de massa muscular. E aí, a distribuição... Aham. Desses macronutrientes que eu comentei ficaria mais ou menos assim. Eu vou pegar o número de refeições que ele tem e vou fazer uma conta levando em consideração o peso total da pessoa, então os 80 quilos. Eu vou ofertar para ele cerca de 1,2 a 2 gramas de proteínas por quilo de peso. Ou seja, você com seus 80 quilos, se eu ofertar o máximo, que é essas 2 gramas, eu te daria 160 gramas de proteína ao dia, distribuída entre as refeições, de um modo que elas fiquem distribuídas meio equivalentes e com um espaçamento aí de 3 a 5 horas para manter o estímulo do ganho da massa muscular. E essa dieta, por essa recomendação de até 2 gramas, 1,2 a 2 gramas, seria considerada uma dieta hiperproteica, que o principal objetivo dessa dieta... Uhum. É o ganho de massa muscular. Agora, onde muita gente erra é na oferta de carboidratos, que acaba restringindo muito o carboidrato e aumentando muito das proteínas em busca desse ganho de massa muscular.
São aquelas dietas low carb?
A dieta low carb, a pessoa busca o emagrecimento, né? Quando fala da massa muscular, ele nem tá pensando tanto em reduzir para perder peso. Ele tá pensando que ele precisa de proteína e come frango, ovo e outras fontes de proteína o dia inteiro, e aí acaba não consumindo o carboidrato, não pensando necessariamente em emagrecimento. Sim. Mas o que a literatura mostra, e a prática também muitas vezes mostra, é que esse tipo de dieta low carb não funciona para quem deseja o ganho de massa muscular. Não é um consenso, ainda é muito discutido, tem bastante profissional que fala não, ganha sim, que é adepto a esse estilo de dieta.
Ainda tá em discussão, né?
É eterno, né? Na nutrição, quase nada é um consenso fechado, é tudo um consenso que existe discussão em volta, sabe? Então fica...
Sim. É a ciência, né?
Ciência, exato. Está em constante evolução, né? Ainda bem. E aí eles negligenciam esses carboidratos, acabam consumindo menos do que deveria. Mas pensando na recuperação do treino, em evitar lesão e manter aí o seu estilo de vida, ter uma boa resposta durante seu dia a dia, além do treinamento, ficaria com uma distribuição de 3 até 12 gramas por quilo de peso de carboidratos. É uma recomendação muito maior do que a de proteína, pensando para esse praticante de exercício. Mas quando eu falo de 12 gramas, aí, na verdade, já seria questão mais atleta, que treina períodos maiores, né? E tem uma necessidade aumentada, mas esse intervalo já seria legal. Então, de 3 a 12, multiplica pelo seu peso, você tem aí os macronutrientes com relação ao carboidrato e o restante coloca de gorduras, principalmente aquelas que a gente chama de monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são sementes, peixes gordurosos, azeite, até mesmo ovo, leite e seus derivados, né? São ricos nesse tipo de gordura.
A gente tá falando de alimentação, né? Aí não entra aquelas cápsulas, não entra nada disso, né?
Então, pode entrar. Uma coisa que eu gosto muito pela evolução, a trajetória da nutrição esportiva, é que a maioria dos profissionais de nutrição esportiva estão deixando de ter o preconceito com a suplementação. Muita gente fala assim, ah, mas eu não vou dar suplemento porque eu sei que ele consegue atingir essa recomendação só com a alimentação dele. Cara, ele pode até conseguir, mas será que não é mais prático para a pessoa ter um suplemento ali como uma possibilidade além da alimentação? Desde que você ofereça um suplemento que tenha uma qualidade e segurança nutricional, eu estou tranquila.
É o que vai ser mais fácil também para o indivíduo fazer, né?
Exato. Isso é o que a maioria das pessoas espera. Praticidade. Ninguém mais tem tempo nem paciência mesmo para ficar lá horas e horas na cozinha. Eles querem praticidade. E o suplemento entra aí como uma ferramenta muito prática, né?
Deixa eu botar álcool nessa discussão aí.
Ah, meu Deus.
Ah, não. Vou botar fogo. Acender o maçarico.
Até porque parece que eu tô defendendo a suplementação, né? Mas eu sou a favor do planejamento voltado pro indivíduo. Se ele quer suplemento, meu, dá suplemento.
Pois é. Você não acha que essa história da suplementação, isso é muito válido pro cara que é atleta, que é um profissional? Eu colocaria como um atleta de alto rendimento. O cara precisa de uma resposta rápida, de uma recuperação rápida de treino. Ele tá num outro nível. Ele não tá no nível do Redi. O Redi pratica esporte pra se divertir. O cara não. O cara depende disso. Ele precisa. Eu tô numa briga danada pra voltar a minha performance da corrida. Levo isso numa boa. Hoje eu aumento 1 quilômetro. O cara que é atleta de elite, não. Ele precisa se manter naquele nível, naquele pace. E aí ele corre exatamente pelo que você está falando, que é mais fácil a suplementação. Agora, você não acha que, de repente, para um cara como o Redi, não seria bom evitar essa história da suplementação se eu não tenho essa necessidade de reagir rápido e tudo? Eu não posso estar fazendo isso com uma alimentação natural?
Essa é uma pergunta que abrange muita coisa, né? Vamos pensar no Redi. O Redi tem a sua rotina, ele trabalha, pratica às vezes 3 esportes diferentes durante a semana, tem o seu convívio social. Putz, quanto tempo que sobrou pro Redi preparar as suas refeições? Não sei, às vezes até sobra, mas ele não está com paciência para fazer aquilo.
Ele pede um delivery.
Pede um iFood, né? Resolve tudo. É. Mas no sentido de que a praticidade, sim, também serve para o praticante de exercícios. Porque a gente tem uma classificação do quão seguro é determinado suplemento. E isso vem com a literatura científica, né? É feita uma série de estudos científicos com diferentes graus de rigor científico, de metodologia, até falar, não, este suplemento é seguro para X, Y e Z população. Por exemplo, você falou de pace, de manter aí o seu desempenho na corrida, você quer continuar correndo o seu quilômetro no mesmo tempo e melhorar. O ômega 3 é um suplemento que a maioria dos profissionais da saúde, por mais que seja uma atuação do nutricionista, prescrição de suplementos, a maioria dos profissionais de saúde entendem a necessidade de suplementar ômega 3. Por quê? Não é um hábito nem da população brasileira, e me atrevo a dizer, nem da população mundial, de consumir alimentos que sejam fontes de ômega 3. Por exemplo, você come 3 porções de salmão por semana?
Não.
Eu sou uma pessoa que complementa com ômega 3. Eu uso cápsula de ômega 3.
Eu usei um tempo também. Então, rapaz, que troço ruim, viu?
Nem, tem sabor, Renan. Você pegou, engoliu e foi embora.
É, porque você não arrota.
Exato, pode gerar refluxo gástrico. Aí é legal, Renan, por exemplo, você consumir junto no almoço ou no jantar, uma refeição grande, que aí disfarça e você não tem essa questão do refluxo. Normalmente funciona.
Caraca, só agora que eu parei de tomar, que eu tô sabendo disso.
Cara, pode voltar, então.
Se você tá preocupado com ômega 3, consome cápsula de alho pra ter uma coisa.
Por exemplo, cápsula de alho é algo que não tem um embasamento científico pra falar consuma que você vai ter um efeito antioxidante XYZ. Diferente do ômega 3, aí voltando pra essa questão do pace. Por exemplo, você tem uma carga semanal aí de 50 quilômetros por semana.
Ah, sim, claro.
Peraí, deixa eu fazer minhas contas aqui. Agora com certeza não. Mas em outras épocas, talvez. Eu corro dia sim, dia não.
Mas então, aí o ômega 3, por mais que ele não vá melhorar a sua performance, a suplementação de ômega 3, aí eu não digo complementação, porque é uma dose além da preconizada. Pode te ajudar a se recuperar melhor e manter esse pace. Não vai melhorar a sua performance, mas vai evitar que você tenha, por exemplo, um processo inflamatório que pode resultar em uma queda da sua imunidade, que você vai se sentir mais a sua garganta, ter coriza, enfim, aí essa somatória de fatores faz que o ômega 3 te ajude a manter o seu desempenho esportivo indiretamente. E é um suplemento que, meu, é seguro pra todo mundo.
É, na verdade, você tá vendo isso de forma indireta, né? Na verdade, você tá preservando tudo isso que você tá falando, a saúde, o sistema imunológico, principalmente a recuperação da lesão que você termina criando com o treino, e a performance indiretamente pode vir disso ou não, né?
Exato.
Você pode...
Exato.
Você vai ficar uma pessoa saudável, mas sua performance vai continuar do mesmo jeito.
Mas aí, por exemplo, pensando em ergogênico, né, a gente pode falar da creatina, que até agora pouco, muitas pessoas, na verdade, até hoje eu recebo pessoas no consultório que não sabem que elas podem sim suplementar de forma segura a creatina por toda a sua vida, de criança até idoso.
É mesmo?
É
Vou voltar
mesmo.
A tomar.
Pode tomar. Tem, por exemplo, tem posicionamentos, né, de diferentes associações de nutrição. Igual existe associação de cardiologia, de endocrinologia, existe os voltados para nutrição esportiva, né? E uma das maiores associações, a Associação Internacional de Nutrição Esportiva, ela mesmo afirma que você pode ofertar suplementos com o intuito de praticidade, porque pouco adianta ofertar uma alimentação que seja composta só por alimentos, mas não ter a adesão daquele atleta. Então, a adesão é importante. Quando você leva em consideração o indivíduo, a sua rotina, você precisa fazer aquilo que você entende que será o mais fácil para a pessoa seguir.
Ô, Raquel, eu já tive uma fase muito doida da minha vida, né? Eu já comentei em alguns episódios aqui, que era a época do auge do meu desempenho no jiu-jitsu. Eu tomava muita coisa, ó. Eu tomei creatina, tomei albumina, tomei aminoácido.
Tudo com orientação de uma nutricionista, né?
Quem me prescrevia era o atendente da loja de produto de suplemento, né?
É,
perguntava,
exato.
Ah, o que é bom pra vender, isso? Né? Aí tá, toma isso daqui.
Então.
Aí tomava lá o tal do massa 800, massa 1200, não sei o quê. Bicho, albumina é um troço tenso, velho. É... As reações adversas que dava. Maltodextrina, eu já tomei isso também por muito tempo e não foi legal. Enfim, tudo de maneira indiscriminada. Sem um profissional de nutrição esportiva, ou até mesmo qualquer outro, né? Eu tomei de maneira muito independente e tive sérios problemas futuros por conta disso. Eu tive que operar o estômago, Raquel.
Nossa!
Por conta
que
disso?
Mas você teve elevado consumo proteico?
Não sei se era em virtude disso, mas pra você ter ideia, eu ouvia na academia que se eu, depois da janta, se jantou, deitou, eu ia engordar. Então eu tinha esse tipo de orientação errada, né? E aí eu cresci com uma... Enfim, o meu estômago estava mal posicionado no meu corpo e eu não podia passar um dia sequer sem tomar o omeprazol. E eu fiquei por uns 15 ou quase 20 anos tomando o omeprazol.
Caraca!
Até que eu fiquei resolvi operar e eu já tô aí há quase um ano e meio sem tomar o omeprazol. Porque a minha ideia foi que, pô, eu tô refém disso. Se eu ficar dois dias sem tomar o remédio, eu rolava no chão de dor no estômago. Então, eu não queria continuar refém disso e tomei coragem e operei. Tô livre.
É, então, o que acontece com a grande maioria do público é isso, né? A orientação vem de uma pessoa que não é nutricionista. É daquele que está mais próximo dele, que normalmente é na academia.
Amigo, né?
O amigo que é mais forte,
o cara da loja,
que você toma de referência. Exato, o cara da loja, que na verdade só quer vender, né? E não te ajudar mesmo. Porque não existe atleta que, a não ser em esportes muito específicos, que tem bastante dinheiro, como no futebol e MMA, os que estão no UFC, esse tipo de esporte, que tenham rios de dinheiro para investir no seu suporte nutricional, né? Então, você acaba usando de estratégias tanto de alimentos quanto de suplementos, pensando em questão financeira, praticidade, desde que seja orientado adequadamente por um profissional nutricionista e pensando toda a questão de qualidade daquele suplemento, né? Dar uma boa opção de escolha para ele, pensando no que existe naquele conteúdo do suplemento, porque também existem vários suplementos que, como não tem grandes fiscalizações com relação a lote, troca de lote, acabam dando uma negligenciada naquilo que é descrito no rótulo, né? Então, a gente tem esse receio. Por isso que existem algumas considerações que você pode usar no momento da sua escolha do suplemento. E aí, o profissional nutricionista precisa entender quais são essas artimanhas da escolha do melhor suplemento possível para aquela pessoa também, por exemplo.
Show de bola.
E aí foi até, né, o tema da minha pergunta de curiosidade. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda vão procurar o suplemento, né, sem o apoio nutricional. Acho que essas dicas podem ajudar eles a fazerem melhores escolhas. Por exemplo, a creatina. Existem diferentes creatinas no mercado. Monoidratada, micronizada, com selos de segurança, sem selos de segurança. E às vezes a gente nem sabe que isso existe, só quer o suplemento da creatina. E aí, por exemplo...
Creatina é um aminoácido, não é?
A creatina, por mais seja um aminoácido, ela tem em sua composição também água, enfim, pode ser micronizada e ter a retirada dessa água. E aí falam, ela é absorvida mais rápido por conta disso. Mas não, isso é na verdade uma estratégia de marketing. O que a gente precisa levar em consideração é realmente a segurança e pensar em como ela vai ser ofertada, a dose que vai ser oferecida. Aí, para saber de segurança, vocês já ouviram falar em Creapure?
Não.
Esse é um selo de segurança que vai te garantir que aquele conteúdo do suplemento de creatina realmente é creatina. Que você não vai estar consumindo uma farinha, por exemplo, ou que tenha patógenos ali dentro, né? Alguma substância nociva à sua saúde, de fato. É uma creatina
pura. Qual que é
o
selo?
Chama Creapure. Então, toda a creatina, todo suplemento de creatina que você encontrar com esse selo vai te oferecer uma segurança na sua suplementação.
Entendi.
Aí, outro exemplo que a gente comentou, por exemplo, do ômega 3. Também existe esse selo de segurança, porque uma questão do ômega 3 é que ele pode estar contaminado por metais pesados, já que a sua extração é principalmente do óleo de peixe, os mares são poluídos, enfim. E aí o selo que vai garantir, por exemplo, a segurança contra metais pesados seria o selo IFOS. E aí, esses são parâmetros.
Preocupei agora, hein? Agora eu preocupei.
Tem algumas marcas famosas aí na televisão que não têm esse selo, por exemplo. E colocam aí preços estratosféricos sem mostrar a devida adequação e segurança nutricional que a gente tanto veio conversando aqui.
É um negócio que faz muito sentido, mas eu nunca pensei nisso, que podia ter metal pesado envolvido nisso, mas faz todo sentido.
Então, pode ter, e aí você vai ter um acúmulo de metais pesados no seu organismo com o passar do tempo e ter problemas de saúde associado a isso, por exemplo.
Problemas neurológicos, isso explica muita coisa.
O ômega 3 é pensando justamente na prevenção de qualquer declínio neurológico e processos inflamatórios, cardíacos, enfim, atua em todos os sistemas, mas até mesmo na prevenção de Parkinson e Alzheimer, o ômega 3 tem relação positiva com isso. Aí também podemos levar em consideração a lista dos ingredientes. Normalmente os melhores suplementos são suplementos puros, que costumam ter a matéria-prima e no máximo aditivos naturais, às vezes para melhorar alguma característica de sabor, odor, enfim, para aceitação mesmo da pessoa que vai consumir aquele suplemento. E se você não entender aquela lista que está ali, quais são aqueles ingredientes, já sobe um alerta para você que provavelmente aquilo ali a longo prazo também pode não ser tão legal para sua saúde quanto um suplemento puro, que tenha, por exemplo, no caso do whey protein, só a proteína do soro do leite. E entrar também, avaliar qual é a matéria-prima daquela proteína do soro do leite, que também existem matérias-primas de referência, marcas específicas de referência. Isso tudo o profissional nutricionista pode te orientar e eu te garanto que será melhor do que o profissional ali da loja de suplementos.
Ah, obrigado. Agora me sinto muito mais seguro para fazer qualquer tipo de pedido.
Agora, né, Renan?
Agora, só agora. Mas aí, Raquel, o que acontece? Para o indivíduo, né, que não é um atleta profissional,
o Redi,
vamos usar ali o exemplo que ele colocou ali na conversa passada, né, o Renan da vida, o Redi, são pessoas que, enfim, praticam ali de vez em quando, ou regularmente ali sua atividade física, né, não o seu exercício físico, mas ele quer ter orientação, né? Desenvolver ali uma tabela, uma estratégia, enfim. Ele quer melhorar ali o condicionamento físico dele ou ter algum objetivo em que vai ser necessário um nutricionista. Em que momento que ele deve procurar esse profissional? E se o nutricionista esportivo, ele é só para atletas mesmo ou ele pode atender esse esportista amador?
Deixa eu complementar aqui a pergunta do Renan. Raquel, eu sou diabético, então eu já preciso de um cuidado de nutrição, né?
Uhum.
O cara, eu entendo que o cara esportivo, ele vai ter esse conhecimento também, porque isso é o básico para nutrição, tô correto?
Isso, exatamente. Na formação, a gente olha também para as questões de doenças crônicas, né? Os incidentes na população. Mas existem também especializações voltadas para doenças crônicas. Tem pessoas com níveis de especialização muito maior do que o nutricionista esportivo. Aí entra de novo naquela analogia que eu fiz do médico generalista e daquele especialista,
sim,
né? Eu acho que um não exclui a necessidade do outro. Por exemplo, o Redi, que tem uma diabetes tipo 2 ou, no caso, uma diabetes tipo 1, que já vem de um acompanhamento disso, é fundamental ele ter um acompanhamento voltado especificamente para diabetes. E aí, quando entra a questão do exercício, que o nutricionista esportivo pode sim atender esse público, aí faz as adequadas adaptações para a sua característica. Mas um não exclui a necessidade do outro. Mas se também por uma questão financeira ou qualquer outra questão for só em um, aquele também vai conseguir ferramentas para estudar e aprofundar a sua prescrição dietética pensando nessas duas questões. É que normalmente o nutricionista esportivo tem como público principal indivíduos que são considerados, né, saudáveis clinicamente, a não serem algumas particularidades, que aí a gente pode falar de atletas paralímpicos ou essas pessoas que já têm um histórico de doenças crônicas, que é a maioria da,
sim,
população, então não tem como excluir, mas eles podem trabalhar em conjunto ou separadamente, e aí cada um vai usar nos seus estudos e buscar esse aprofundamento para fazer a melhor estratégia, né? Mas um exclui o outro. Então, o nutricionista esportivo, por mais que tenha a base do saudável, ele trabalha sim com praticante de exercícios, trabalha com aquele que é o atleta amador, né? Que a gente diz que tem uma carga de treinamento igual ao atleta profissional, só que não é a sua profissão, de fato, né? Às vezes pode dar tanto trabalho quanto o profissional, o de elite. Então, esses três públicos são o público básico e a diferença vai ser o olhar específico ao indivíduo, né? Aquela pessoa que está ali na frente, no caso, ao Redi, as suas particularidades.
Ô, Raquel, por que que é tão difícil seguir uma dieta? Quando um nutricionista passa uma dieta pra gente, ou pelo menos eu já passei por nutricionistas que me indicaram, fazia uma indicação que pra mim era difícil seguir, né? Existe, aí a dificuldade, ela é emocional, ela é comportamental, ou faltou ali, de repente, um tato do profissional pra entender, fazer a anamnese, né? Que você falou ali, que é a anamnese, explicando pro ouvinte, né, de repente que ele que não sabe, é o estudo, né? Quando você chega no médico e ele pergunta: o que você está sentindo? Como é que foi seu dia? Não sei o quê. Isso é a anamnese, né?
Exato.
Então, faltou ali um tato do profissional na anamnese dele, no meu caso? Ou não? Foi eu que sou negligente mesmo?
Eu te afirmo que são essas duas questões. Porque existe
aquele... Ah, não. Fala que é só profissional, por favor, que aí eu procuro outro.
Eu achei que ela ia dizer que ia afirmar que você é negligente.
Não, é porque a questão do comportamento é algo muito importante. Contanto que agora, né, é uma área que vem se desenvolvendo na nutrição, né, a nutrição com foco em comportamento, mas ainda não é reconhecida, né, pelos nossos conselhos como uma área de atuação específica. Hoje, o nutricionista entende que questões comportamentais, que situações e alterações de humor, históricos, que bem psicológicos mesmo, intercorrências que você teve na sua infância, podem te gerar determinados bloqueios, comportamentos e condutas que vão empacar o seu desenvolvimento na sua reeducação alimentar ou no seu novo planejamento com foco na nutrição, né? Então, é legal associar essas estratégias de comportamento e olhar de fato para aquela pessoa que está ali na sua frente. O que é muito comum de ver é a pessoa passar em nutricionistas através do convênio e ter esse tipo de reclamação. Mas também o que acontece é que o nutricionista no convênio não consegue ter todo esse processo da pirâmide que a gente começou no início do programa, do construção da consulta, não tem um acompanhamento.
É, não tem um acompanhamento, né? O cara quer ir uma vez e sair com a receita pronta, né?
Exato. Se passarem um atendimento nutricional, muito dificilmente vai ser algo que vai promover mudanças. Pode, naquele período, ter o resultado que você espera, ser positivo, mas a longo prazo, dificilmente. Por isso é legal você ter consultas recorrentes, fazer um processo mesmo de tratamento para promover a educação nutricional e a reeducação dos hábitos alimentares, né? Porque as pessoas acham que entendem muito atualmente de nutrição, mas a verdade é que tem muita informação, mas falta filtro nas informações. Então, esse acompanhamento mais próximo com o nutricionista...
Então, tem muita desinformação, na verdade, né?
É, também, né? Dependendo de onde buscamos, temos bastante desinformação. É. Por exemplo, durante esse período que estamos vivendo, né, que a gente comentou, durante a pandemia, o meu trabalho de acompanhamento nutricional é semanal. Porque eu entendo que aquela pessoa está em uma fase que ela não está treinando como estava antes, está em uma rotina totalmente diferente, com questões emocionais aí muitas
totalmente
vezes...
Totalmente diferentes.
Exato, diferentes, seja... Enfim, né? Suas particularidades. E aí, com essas conversas semanais, a gente consegue ir puxando a pessoa. É igual um tratamento psicológico, né? Essa nutrição voltada pro comportamento vai buscar entender o que desencadeou o seu comportamento, o seu bloqueio com aquela conduta. É tentar tirar o aspecto restritivo que existe na nutrição esportiva para algo que seja inclusivo, com uma fala gentil, e que vá aí com um acompanhamento mais próximo promover mudanças realmente eficazes para toda a sua vida, né? Preferencialmente. Mas é um trabalho de formiguinha.
Tá, tudo bem. Me convenceu que o problema não sou eu. É... Brincadeira. Agora, vamos entrar aqui numa polêmica, né? Raquel, não sei se chega a ser polêmica, né? Mas os suplementos que são mais comuns de serem consumidos por atletas e praticantes de exercício, você vai falar do BCAA? Só pra saber.
Eu posso começar desmistificando um pouco do BCAA.
Ah, então manda ver.
Quando a gente fala pensando no atleta, no praticante de exercício, não é recomendado a suplementação de BCAA. Mas já foi muito recomendado. BCAA chegou a ser um suplemento aí mais vendidos no mundo, né, durante muito tempo. Mas com o avanço da ciência, né, a nutrição nunca é estática, ela está sempre se aprimorando, a gente foi vendo, através de diferentes estudos, que a suplementação de BCAA não ajuda no ganho de massa muscular. Ele não vai ter uma melhora da síntese de proteínas pelo organismo, resultando nesse ganho de massa muscular que as pessoas acreditam ter, e nem mesmo ajudar na recuperação daquela sessão de treinamento, que eram os dois principais motivos para a prescrição antigamente, né? E aí um grande pesquisador da nutrição esportiva trouxe essa informação e gerou um rebuliço E agora a maioria dos profissionais já não utiliza desse suplemento, não recomenda para esses objetivos.
Você está dizendo que o BCAA, então, ele era usado ou para controle de peso, né? Ou então para recuperação de lesão, é isso?
Pensando no esporte, na prática esportiva, essas eram as principais recomendações para o uso do BCAA, né? Porque muito se fala da leucina. E como o BCAA contém a leucina, acreditava-se que aquela combinação daqueles aminoácidos essenciais iriam promover esses resultados. Mas com o avanço das pesquisas, né, quando a gente faz as chamadas revisões sistemáticas que juntam vários estudos que observaram efeitos do suplemento, a gente não chega à conclusão de que vá promover esses resultados.
Eu já cansei de ver em corrida, né? Em corrida de rua que eu tava participando, o pessoal já até me ofereceram BCAA. Falei, não.
O sachêzinho?
Não quero isso, não. Pra que eu quero isso? Pra quem? Quer dizer, então, as pessoas que estavam tomando isso antes de uma corrida não servia pra nada.
Por mais que a gente não observe esse resultado, existe o efeito do BCAA como uma estratégia. Por exemplo, a pessoa está numa redução de carboidratos. Aí o nutricionista, pensando em dar algum macronutriente que vá evitar a perda de massa muscular, o processo catabólico, ele dá BCAA para suprir o efeito que o carboidrato tem como principal fonte de energia e manter aí a sua energia, o ganho de massa, sua performance, enfim, essas questões todas. Então, ele pode ser usado como uma estratégia, mas seria você pagar um BCAA a preço de um gel de carboidrato. É muito mais barato e é a nossa fonte primária de energia, pensando na questão da recuperação.
E mais rápido, né? Durante uma corrida é muito mais rápido a assimilação de um gel de carboidrato do que o do BCAA.
É, os seus estoques, né? A gente diz, os estoques de glicogênio muscular, hepático, eles conseguem se recuperar com uma oferta mais ou menos aí de 30 a 60 gramas de carboidrato quando temos longos períodos da prática. Por exemplo, não seria questão de uma hora de treinamento, seria sessões de 3 horas de treinamento que você teria o benefício. Antes disso, a gente precisa pensar em processo de hidratação antes da realização da prova, durante a prova, nas quantidades adequadas para não promover nenhum desconforto gástrico aí durante a competição. É, reposição eletrolítica também, né? Não é só a água, tem os eletrólitos aí que a gente vai perder, para aí sim pensar no carboidrato. Então, não é para qualquer prática que o carboidrato é necessário. Uma pessoa que está fazendo exercício na academia não tem a real necessidade de tomar um malto, por exemplo.
Quero que eu tomava.
Não, eu tô falando de uma prova. Eu costumo correr meia maratona. Durante a meia, décimo segundo quilômetro por aí, é normal eu puxar um gel. A cada uma hora, mais ou menos, eu puxo um gel.
Pode abandonar, Redi. Não precisa mais não.
Não. Até, por exemplo, a meia maratona, você dura umas 2 horas. E dependendo de como foi a sua alimentação antes, e você é adaptado a essa intervenção, pode tomar que você vai ter aí o efeito esperado da manutenção do seu desempenho até o final da sua prova. Vai te ajudar a ter energia até o final da sua prova. Mas a gente podia fazer um carregamento de carboidratos antes da prova, horas antes da prova ou desde o dia anterior, por exemplo, e fosse diminuir essa sua necessidade de carboidratos, porque vocês estariam com doses aumentadas. E aí essa dose vai sendo depletada aos poucos. E aí você não precisaria, por exemplo, das 60 gramas do carboidrato. Você poderia consumir uma dose muito menor e ter um risco aí diminuído de um desconforto gástrico por essa grande oferta do carboidrato, por exemplo. Além de pensar nas combinações dos carboidratos, né? O carboidrato tem bastante particularidade.
Olha aí.
Entendi.
Tem outro que é bem comum também, que o pessoal usa bastante, o Raquel?
Então, Renan, na prática esportiva, além de ver o da prática mesmo, na verdade, acaba se casando. Uhum. Acaba se casando tanto a prática quanto aquilo que é preconizado e que temos, né, os posicionamentos das nossas associações de referência aí, que são os suplementos proteicos. Você até comentou que teve um período e consumiu albumina, então a albumina entra o whey protein, entra a caseína, né? Suplementos, fontes de proteína.
Ah, o whey protein também eu tomei, olha aí.
Acho que o whey protein atualmente é o suplemento mais consumido do mundo.
Ah, é? Olha.
Preciso whey protein, é o mais comum. E atualmente também tem muita suplementação de vitamina D. Falando de suplementação mesmo, não de medicação, né? Porque dependendo da dosagem vira um medicamento, né? Acima de 2.000 UI. Acima de 2.000 UI já é considerado um medicamento, não mais suplemento. E a suplementação com ferro também é muito comum no atleta, principalmente na mulher, pensando na questão da fadiga excessiva, da tríade da mulher atleta, né? Que a gente fala. Então, esses eu acredito serem os mais comuns do que a gente observa na prática de diferentes esportes e defendidos, né, pela literatura, sem contar os recursos ergogênicos aí, principalmente a cafeína consumida indiscriminadamente por toda a população.
Legal demais. A questão de pensar no carboidrato dias, horas e antes, enfim. Mas aí eu já queria meio que trazer esse contexto pro nosso ouvinte, né? O que ele pode comer ou o que deve, né? O que comer antes, durante e até após essa prática esportiva. Vamos trazer para um exemplo meio genérico. Eu estava reclamando de uma fadiga, um cansaço muito alto que eu estava tendo durante o meu treino. E aí eu lembro que uma nutricionista me recomendou: Renan, em vez de você ficar tomando leite ou tomar um café, tomando leite e coisas mais pesadas, porque eu achava que se eu comesse uma banana, uma vitamina de banana, eu tava bem, né? Eu ia chegar forte pra treinar. E aí ela falou: em vez de você fazer isso, come uma batata doce que vai ficar melhor. É esse o caminho mesmo?
Esse é sim um dos caminhos. Existem diversas estratégias. Aí acho que algo mais genérico é pensar na adequada oferta de carboidratos antes, que aí varia de 1 até 4 gramas por quilo de peso na refeição que se antecede a prática do exercício, da sua sessão de treinamento. E aí, quando ela fala da batata doce, é pensando no baixo índice glicêmico dela. Só que ainda é uma questão discutida se realmente é necessário ser um carboidrato de baixo índice glicêmico. O que é mais preconizado é ofertar a quantidade adequada de um carboidrato que você já esteja familiarizado. Por exemplo, você fez essa vitamina, mas você ainda não ficava legal, porque uma banana tem uma quantidade inferior de carboidratos àquela que você precisa. Então, se você tivesse aumentado isso, talvez pudesse não gerar tanto essa fadiga. Só que aí tem que analisar se você não tinha, por exemplo, um quadro de desconforto gástrico durante o seu exercício. Sentir flatulência, ter um episódio de diarreia, que a frutose poderia ter relação com isso. Ou fazer uma combinação de uma refeição com diferentes carboidratos já poderia te ajudar. É mais pensar na quantidade do que na questão do baixo índice glicêmico em si. A gente ainda recomenda esse tipo, mas a gente não tem também um consenso sobre essa questão.
Ah, ok, mas aí tinha ali a recomendação do... Tá, ok, a banana, mas e o leite? Era ok eu tomar?
Então, o leite, ele vai ser mais fonte de proteínas e até mesmo de gorduras do que de carboidrato. Então, como fonte de energia, não resolveu o nosso problema. Ele é a nossa fonte secundária de energia. É o segundo ponto que a gente vai pensar. A gente teria que ter aumentado realmente o carboidrato. Quando a gente pensa antes, durante e depois, a gente sempre cai matando, pensando numa estratégia mais generalizada, no carboidrato. Isso, né, lógico que depende do tipo de esporte realizado, da estratégia nutricional empregada. Se a pessoa está em uma dieta restritiva mais específica, pode ser feita as estratégias, mas de modo geral é o carboidrato. E aí fica essa recomendação, pensar mais na quantidade do que no tipo de carboidrato, desde que aquele alimento seja algo já habitual para você.
Tá vendo, Ed? Só aumentar a quantidade de banana, em vez de comer, botar uma na vitamina, cinco bananas.
Não tá prestando atenção em nada.
Não?
Não, mas calma, a banana pode te gerar desconfortos. Calma. Você precisa pensar em, por exemplo, você pode fazer sanduíche de pão de forma e colocar neles também...
Com banana dentro.
Deixa eu continuar. Você pode colocar nesse sanduíche de...
Salaminho, Raquel. Deixa eu colocar um salaminho, Raquel.
É, coloca aí uma gordura saturada e manda ver no seu objetivo, né?
Olha aí,
Raquel, pra que a gente que, por exemplo, que faz trilha, que a gente precisa, né? Barra energética, uhum. Assim... Umas barrinhas de bacon é sempre bom, né?
Bacon é uma... É melhor você pensar em gorduras quando você está numa dieta restritiva de carboidrato do que você pensar em proteínas, por exemplo.
Pronto, fechou. Minha nutricionista agora é Raquel, acabou.
Pois é, não, mas aí, só trazer um outro exemplo aqui. Nunca que eu já tenha feito isso, mas você vai pro mato, leva uma caixa de bombom. De novo, nunca fiz isso.
Nunca.
Tem problema, Raquel?
Nunca fez, né?
Então, Renan, depende da sua trilha, né? Do seu mato. Você vai passar quanto tempo nessa trilha?
Ó, tô adorando a Raquel, ela tá deixando eu levar tudo.
É que assim, a gente tenta ser permissivo no momento que vai entender aquela realidade. Não adianta a gente passar uma conduta aqui que seja impossível, né? Aquilo que eu falei também é analisar a questão comportamental da história, mas a trilha também, tem trilhas que são curtas, tem trilhas que são longas, tem trilhas que vai ser uma intensidade maior, que vai ter questões de altitude. Tem casos, por exemplo, os relatos aí de nutricionistas que fizeram acompanhamentos de pessoas que foram até grandes altitudes sem ter uma experiência prévia, né? Fazer um treinamento inicial e chegar nesse objetivo.
Sim, sem aclimatação e tudo.
Exato.
Mais,
tipo, era a primeira vez e aí eles fizeram um treinamento mais específico, mas sem ir até o local antes. E, por exemplo, foi ofertado polenguinho durante a subida dessa montanha com uma altitude muito superior do que eles vinham originalmente, né? De onde residiam. E o polenguinho é basicamente uma oferta de gorduras ali. Mas ela sabia que ia conseguir manter energia. Era um alimento considerado pequeno, que ia conseguir levar.
Olha aí.
Porque isso também não adianta nada. De passar uma refeição completa, você vai levar isso na sua mochila de que jeito? Tem que pensar nessas questões também. Então, tem que desmistificar o alimento bom do alimento ruim, né? Tem que saber entender o contexto que ele vai se inserir e o que ele pode te oferecer naquele momento. Se vai ser mais vantajoso ou se pode não te trazer tanta vantagem assim.
É, Redi, eu tentei colocar a Raquel aqui numa saia justa, não consegui, né? Mas, claro, é uma brincadeira que eu tentei fazer, mas preciso ter muita responsabilidade, né, do profissional que vai atender as pessoas, mas principalmente a responsabilidade é nossa, né? Não adianta a gente pedir a autorização, né? Como se partisse dela o que a gente vai comer, né? Ela vai sugerir, a gente come se a gente entender isso, né? Não é, não cabe ao profissional ser o responsável por você, ele vai te sugerir.
Exato, a mudança vem do paciente, né? Daquele que a gente tá ali trabalhando. A gente dá os meios, as ferramentas, todo o trabalho da educação nutricional para isso, mas quem tá ali na prática é você, né?
Você dá as ferramentas, se eu vou usar ou não, aí é outra história.
Uhum.
Tentei colocar numa saia justa, não consegui, nem era essa a intenção mesmo, mas ela não me conhece, né? Não sabe do meu histórico, não fez uma anamnese comigo, mas ela tá passando informações que são extremamente importantes, relevantes, mas que visam conscientizar você, ouvinte, que tá acompanhando a gente aqui, de que não é tão simples como a mídia pinta, como as redes sociais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Como as redes sociais estão pintando, né? Tem tanta coisa, tanta gente vomitando, vou usar esse termo pesado, né? Digamos assim, vomitando tanta bobagem por aí, e que é importante a gente ter e tomar esse cuidado, né? E aí, enfim, foi falado o que comer antes e tal. Então, o melhor que você pode fazer para você e para quem tá junto contigo é você procurar de fato um profissional especializado, um profissional especialista, de repente, mas se cuidar. Acho que o recado maior que a gente tinha para dar é esse, né, Raquel?
Com certeza. Quando a gente fala de nutrição esportiva, né, por mais que tenha a questão do esporte, o profissional, o nutricionista sempre vai pensar também na saúde daquela pessoa, né? Então, não adianta a gente querer fazer o suprassumo da prescrição dietética sem pensar na viabilidade daquilo, se a pessoa vai aderir e aí conseguir associar, né, esses objetivos de uma boa saúde com o melhor desempenho possível dentro da realidade daquela pessoa.
É isso aí, entender a realidade. Ô, Raquel, agora como a gente prometeu lá no início, lógico que não cabe nos direcionar, instruir ou traçar uma linha e vai dizer que vai... Nós não cabe a nós ditar uma regra, esse que uhum. era o pensamento que eu queria chegar. Mas você consegue trazer pra gente algumas sugestões ou orientações ou até mesmo recomendações para que nós possamos escolher ou pelo menos identificar um bom nutricionista, um bom profissional de nutrição ou um bom nutricionista esportivo, né? Que nós já mostramos quando procurar, em que momento procurar, o que ele faz, como que ele faz, né? O que está acontecendo hoje no mundo, mas eu quero procurar, né? O ouvinte do Na Trilha está aqui, ele identificou que realmente faz sentido para ele, mesmo que ele não seja um atleta de elite, não seja um atleta de alto desempenho. É um Redi, é um Renan da vida, né?
Uhum.
E que pratica sua atividade dentro das suas possibilidades e ele quer procurar um profissional. E aí ele vai lá e encontra essa pessoa. Como que ele pode identificar se ele é, entre aspas, né? Tô fazendo aspas com as mãos aqui, tá, pessoal?
Eu também vou fazer entre aspas na minha recomendação.
Manda pra gente aí. Primeiro procure lá Raquel Campos e aí você vai saber que é uma boa profissional.
Maravilhoso. Então, vamos tentar fazer... eu vou me colocar, né, no lugar do ouvinte. Se ele começar a se interessar e ver que tá precisando de um acompanhamento nutricional focado no exercício dele, né? A gente primeiro precisa saber que aquele profissional tem um posicionamento, uma comunicação que seja similar àquela que a gente acredite, né? A gente não pode ir até um profissional que tenha uma fala totalmente diferente da nossa. Um profissional que seja, por exemplo, totalmente restritivo e você é uma pessoa que teve um histórico de dietas restritivas sem sucesso e nunca conseguiu seu objetivo. Por exemplo, esse profissional já é desqualificado para o seu caso só pela sua comunicação, né? Então, achar um profissional que tenha o posicionamento de comunicação é importante. E aí, a internet tá aí para resolver, né? Redes sociais, todas as mídias Sim. possíveis, você consegue encontrar nutricionista esportivo e tudo que é canto. Aí você achou a pessoa com seu posicionamento. Aí você dá aquela conferida, se é devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição, né, que ele pertence. Aí você pode fazer isso pelo Google também, escreve lá Conselho Regional de Nutrição e o nome do profissional. Se ele tiver seu registro ativo, você provavelmente vai encontrar ele de uma forma bem fácil. Viu que tá tudo certo com isso? Você precisa entender como é a atuação dele de fato. Você já viu o posicionamento, mas você não sabe como é o processo do acompanhamento nutricional, né? Então, entre em contato, já que você já vai ter o contato dele, né? Já pesquisou, achou ali a rede social, o site, o e-mail, enfim, um contato para entrar. Busque entender como funciona a sua atuação, como é o procedimento que ele adota antes de iniciar o acompanhamento, porque isso também é importante. Como é feito a consulta e como é o pós-consulta, se vai ter um acompanhamento, se é algo pontual e depois não tem um retorno, se há possibilidade de retorno, se há algo característico periódico com um tempo de acompanhamento maior, enfim, entenda todo o passo a passo de como esse profissional vai realizar o seu atendimento nutricional, a sua conduta. E aí, somado a tudo isso, se você ainda não tiver convencido, uma dica que eu dou é você buscar por provação social, que seria conhecer Sim. alguém que, né, é acompanhado por esse profissional e perguntar o que ele acha desse acompanhamento, como funcionou, porque nós nutricionistas não podemos ficar postando fotos, por exemplo, de antes e depois, e nem costumamos divulgar muito os pacientes que a gente atende por questões éticas, né, do nosso conselho. Nós não somos permitidos a fazer o merchan através da imagem dos nossos pacientes, mas nada impede a pessoa de pesquisar e conhecer, né, essas outras pessoas com objetivos parecidos a dela que passou com esse profissional, né? Acho que somado tudo isso, a pessoa vai ter a certeza se quer ou se não quer passar. Se aí ainda ficar na dúvida, aí tira no Jokenpô e resolve, faz o teste pra ver. Porque...
É, é uma boa pedida também, né? E eu consigo ter essas informações. Eu consigo ter essas informações aí previamente ou só no dia da primeira consulta? Porque aí entra um sentimento meu, Raquel. Uhum. E às vezes, eu tô com uma necessidade de um profissional de saúde. E aí eu vou lá nesse profissional de saúde e sou consultado, tenho ali a minha primeira consulta. Só que aí eu não me sinto satisfeito. Não gostei daquele, uhum. não teve empatia, né? Não rolou química, né? Uma palavra bonita aí. Só que aí acabou a consulta, eu saí dali, ele já teve, entre aspas, a venda dele, né? Aí eu vou ter que, entre aspas, gastar novamente para encontrar um outro profissional. Então, eu consigo, de alguma maneira, aí eu não sei, é orelhada mesmo, tá? Eu consigo, de alguma maneira, fazer com que eu consiga encontrar esse profissional sem eu gastar essa ou ter esse gasto financeiro, gasto de tempo e tal, para ir lá e não empatizar com esse profissional, que não pelas redes sociais ou por meio social?
Com certeza, Renan. Isso é fundamental mesmo, porque é um anseio de todo mundo, né? De ir fazer o seu investimento e não ter o retorno para tudo isso, não só para atendimento em saúde, né? Mas como você pode resolver? O profissional de nutrição esportiva, ele vai estar inserido em cenários específicos. Você pode achar um de consultório particular, você pode achar um em um clube esportivo, você acha um nutricionista esportivo de equipes, né, de esportes específicos.
Ah, e boa, aí... isso aí é legal de mostrar também onde é que encontra esses profissionais, né, muito bom.
Exato, você não vai encontrar um nutricionista esportivo inserido em um hospital, isso não existe. Mas ele pode ser conveniado a um convênio, por aí, sei lá, questões financeiras, talvez ele pode atender por convênio. E sabido disso, você entra em contato com ele de duas formas: pelos meios de comunicação que ele vai te disponibilizar, e você vai ter a resposta ou pelo próprio profissional ou pela equipe que trabalha junto ao profissional, seja uma secretária ou algum outro membro de sua equipe. E é comum que os nutricionistas tenham esse procedimento de como funciona tudo, desde o antes até o após o atendimento, já ali orientados para sua equipe, ou em formato de texto, vídeo, e-book, enfim, eles informam tudo isso para diminuir todas as suas angústias e anseios que você tem antes do tratamento e minimizar aí qualquer frustração que você possa ter. Então, entre em contato com o profissional e questione como funciona o seu acompanhamento. Se for a resposta não for o suficiente para você, já considera descartar esse profissional. Agora, se aquela resposta te instigou, te motivou a querer saber mais, mantenha aí o passo a passo que eu comentei anteriormente, que ele é um possível candidato que irá te ajudar a ter aí o seu objetivo traçado e ajudar a resolver.
Fantástico demais. Ó, Redi, não vou perguntar se você tem mais coisa pra perguntar não, porque estourou o nosso tempo.
Sempre tem, né? A gente sempre tem o que perguntar a mais, mas isso aí é o gancho para Nutrição 3, a aventura continua.
Exatamente, e aí, como bem disse
a
o Redi...
A saga tem fim.
Como bem disse o Redi, a Raquel já está convidada para voltar aqui uma próxima vez para a gente falar sobre nutrição. Faltou ainda a gente passar algumas dicas mais direcionadas, faltou falar um monte de coisa, mas nós entendemos que é importante a gente ter esse embasamento, ou pelo menos construir essa base, para que numa próxima conversa a gente possa trazer outras abordagens de diferentes outros assuntos, né? Porque cada vez mais o assunto ele vai se renovando, cada vez mais novas dúvidas vão surgindo, e eu quero agradecer demais, Raquel, essa disponibilidade sua, pela simpatia, pela disposição em estar com a gente aqui, estar conversando no momento que poderia estar descansando ou realizando alguma outra atividade, enfim, estar aqui com a gente, né? Somos muito gratos mesmo, obrigado por você estar aqui conosco. Eu queria deixar aqui esse espaço para que você possa te deixar esse recado final. Deixa também os contatos, como as pessoas podem te encontrar, como que é o seu trabalho, né? Se você já quiser ir mostrar como que é o seu acompanhamento, fica à vontade.
Não podia começar diferente, a não ser agradecendo pelo convite. Eu acho que foi muito legal toda essa aproximação, né, que a gente teve.
Sim.
Fico aí à disposição para gravar quantos episódios forem necessários. Foi mais gostoso do que eu imaginava. Eu já conhecia o trabalho de vocês, acompanhava, mas conhecendo mais agora essa parte dos bastidores, como vocês são profissionais e apaixonados pelo que
Verdade.
Vocês fazem, né? Dá pra ver na entonação da voz de vocês, de tudo que vocês estão falando. Eu achei isso muito legal, vocês estão de parabéns. Então é isso, obrigada pelo convite, pela oportunidade do desafio a ser superado aqui de gravar um podcast junto com vocês, é a primeira vez, né, que eu estou participando de um programa nesse estilo.
Passou o nervosismo?
Podemos dizer que deu uma evoluída,
não
uma
acredito.
Melhora positiva. quem quiser saber como eu trabalho, pode me, entrar em contato comigo ou pelas redes sociais no meu arroba Raquel Campos Nutricionista, que é um perfil do Instagram, ou entrar em contato por e-mail raquelcamposnutricionista@gmail.com, que eu sou uma daquelas profissionais que vai ter detalhado todo o passo a passo de como acontece esse acompanhamento nutricional, para aí você se decidir se eu sou uma possível candidata a te ajudar aí no seu objetivo. Não vou ficar falando como funciona para não estender muito, mas entre em contato que eu passo todas as informações e estou à disposição aí para qualquer dúvida.
Ah, vamos tirar esse si aí desse discurso, hein, Raquel? Porque não é se você vai ajudar, é como você vai ajudar essa pessoa. Eu posso garantir ali, pelo que a gente acompanha nas suas redes sociais, você também é uma apaixonada pelo esporte, pela atividade física e também pela nutrição. A gente vai lá conferir. Diz pra Raquel quando você for lá no perfil dela, fala, ó, Raquel, vim através na trilha, legal, parabéns. Deixa aí essa mensagem pra ela que ela vai ficar contente.
Vou mesmo.
Eu quero muito agradecer a Raquel, não só pelas informações que ela passou, eu não sabia dessas histórias do selo, agora eu vou dar uma olhadinha no meu ômega 3, eu posso estar me empanturrando de metal pesado, mas principalmente por deixar eu levar bacon pra trilha. Muito obrigado, Raquel.
Ah, meu Deus. Tudo que a gente conversou, a pessoa ficou com bacon na cabeça.
A pessoa passou de contato a possível futura membro do Na Trilha, olha aí.
Olha só, viu como a gente consegue a confiança para adesão ao tratamento proposto? É nesse estilo.
É um mind game, Redi.
Às vezes é mais do que o alimento. É trazer essa proximidade, entrar na mente da pessoa com aquilo que ela já faz para promover mudanças significativas.
Rapaz, diabólica, hein? Diabólica, hein?
Diabólica não, vamos trabalhando todos os outros aspectos aos poucos. Ao momento que vai chegar e você vai ver que você vai conseguir manter aí o seu pace, fazer as suas trilhas, voltar pro seu ritmo. Isso vai passar e a gente vai sair muito melhor também, né?
Com certeza, tenho fé, eu acredito.
Temos.
Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer o seu download pela sua participação conosco aqui, deixando registrado aqui a produção desse episódio foi feita pela Lúcia Conrado, produção também, né, eu tô aqui na produção, Renan Alves, juntamente com a Lúcia, e edição, Senhor A, quero agradecer novamente a sua participação, o seu download, deixa aí o seu comentário, o que você achou desse programa, como ele ajudou você no seu dia a dia, quais as dúvidas que você tem, e já deixa também aí aquele comentário pro próximo episódio que nós vamos gravar em breve, beleza? natrilhapc@gmail.com ou natrilhapc nas redes sociais e o nosso site vcnatrilha.com.br. Um grande abraço, um grande beijo, até mais e tchau!
Tchau!
Tchau, tchau, ouvintes, foi um prazer!
Entram as perguntas. Redi, você já tem uma pergunta?
Ah, rapaz. Só olha, faz tanto tempo que a gente não grava nesse estilo que eu até esqueci disso.
Redi, olha só.
Tem, mas eu já tenho. Isso é fácil, já tenho.
Ô Raquel.
Oi.
Bocha é esporte?
Claro que é.
Eu falei claro, Raquel, falei é. Raquel, não falei Redi.
Não, mas não interessa, isso aí não precisa nem perguntar.
Já adorei a polêmica inicial.
Bocha é esporte olímpico.
Vamos então seguir a mesma ordem e aí daqui pra frente tocar direto, tá? Vamos lá. Esqueci qual é a minha pergunta, calma aí.
A primeira, em que momento devo procurar...
A B1, isso. D01. Desculpa e obrigado. Em que momento eu devo procurar um profissional de nutrição?
Renan, isso aí saiu bem? Pra mim, saiu picotado, hein?
Saiu, Redi. Eu tô gravando aqui, cara.
Então, mas você...
Pra mim não saiu picotado, saiu.
Pra mim parecia que ele tava gaguejando.
Você fica com... baixando filme, assistindo Netflix durante a gravação.
Mas não tem nada, não tem nada. Só tô com você aqui. Acabei de ligar o computador.
Vai, faz pergunta.
Eu sou Redi Siqueira, um carioca morando em Vitória. Sou montanhista, remador, corredor. E pra vocês que não sabem, já pratiquei Tai Chi Chuan por muito tempo.
Ah, não, Redi, não vem, vem trazer isso pra cá, não. Não, pode mudar essa abertura aí.
Você não sabia, pô. Ah, você quer que eu faça de novo?
Vai, faz de novo,
então,
pô.
Tá bom.
Tá de sacanagem.
Eu sou... Não tô de sacanagem, rapaz. É de verdade. Pratiquei Tai Chi por mais de 10 anos.
Mas a gente não vai falar de Tai Chi aqui, cara.
Eu sou a Raquel Campos, eu sou da Terra da Garoa, São Paulo, capital, nutricionista de formação pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em ciências também pela Universidade Federal de São Paulo e especializada em nutrição esportiva pela Universidade de São Paulo.
Tá lasqueira, de primeira em rede, olha aí, tem que prender isso.
Aí, fica fácil, só botou Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, aí ficou fácil.
Né? Fica até repetitivo, mas fazer
o quê? Oh, meu Deus, tá excelente, mandou
Vamos,
ver.
Vamos, Renan, toca o barco.
Mas de uma maneira mais prática, você consegue trazer pra gente alguns exemplos de como que esse nutricionista, de como que esse profissional esportivo, ele atua com praticante de exercício? Como que o nutricionista ele vai atuar com um praticante de exercício? Eita caramba, Redi, vai você que eu não tô conseguindo. Pera, vou tentar mais uma vez. Você consegue trazer como que o nutricionista esportivo ele vai atuar com esse atleta, seja ele amador ou profissional? Aê, consegui!
Né?
Vai, Raquel.
Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.